Nós estamos na linha com o analista de mercado, Vlamir Brandalize, ele que sempre em colaboração com a AgroDireto, que é nossa parceira aqui, inclusive, do programa, né? Nós temos, então, o compromisso de sempre atualizar o amigo ouvinte sobre os principais fatos e informações sobre o mercado, das commodities, que muitas vezes tem especulação, tem variáveis que acabam influenciando nas condições de formação de preços, tem interesse de oferta e demanda. Meu amigo Vlamir, o que que a gente pode compartilhar de informação analisando os últimos cenários aí que se teve nos últimos dias? Uma satisfação tê-lo ao vivo aqui na nossa programação. Bom dia.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Abração e ao nosso amigo Dico, Gilcar. Vamos lá. Temos uma semana nervosa, né? A semana foi uma semana nervosa. Tivemos um relatório de oferta e demanda do USDA, né? Que ele deu uma frustrada no mercado. Acabou trazendo uma pressão de baixa aí na terça, quarta, até na quinta-feira. Tivemos uma virada na sexta-feira, né? O mercado já voltando a olhar para cima. Tivemos Conab, né? Então veja as diferenças, né? Conab divulgou relatório de safra com 166 milhões de toneladas para soja e o USDA trouxe 169, né? E hoje no mercado, os números que circulam aí das empresas privadas é de 165 a 170, 171, mas esses que estão muito otimistas, né? Porque ainda existe aí um déficit grande para cortar, né? Principalmente safra gaúcha, que foi prejudicado bastante pelo clima, e parte da safra do Paraná, do Mato Grosso do Sul, né? Então, a realidade provavelmente vai estar muito perto do que é a Conab. Então, o USDA, com esse número aí, ele frustrou o mercado, mas a Conab trouxe um número que animou os operadores lá em Chicago. Então, quer queira ou não, 3 milhões de toneladas a menos do que o USDA é importante, né? Mas vamos ver, com relação ao USDA, ele também cortou a safra da Argentina, né? Então a safra da Argentina era projetada em 52 milhões de toneladas, veio para 49, cortou 3, cortou o Paraguai. O Paraguai estava com 11,5, veio para 10,700. E o Paraguai vai colher menos, né? Então a Argentina vai colher menos. E na última quinta-feira tivemos o relatório das lavouras da Argentina, que acabou ajudando na sexta-feira o mercado de Chicago, com nova queda na qualidade, né? As lavouras argentinas já estão piores que o ano passado, e isso é sinal de que a safra vai ser menor, né? Então, hoje na Argentina se fala em 45, 46 milhões de toneladas, e não os 49 que está o USDA. Então, o mercado ele criou os fundamentos melhores nesses últimos dois pregões aí, principalmente nessa última sexta-feira, justamente pelo apelo aí de oferta de safra menor. Tivemos uma semana importante para o mercado brasileiro, que acabou mantendo, né, as cotações de balcão. Se a gente olhar o balcão gaúcho, ele ficou a semana inteira sem novidade, sem mudança, porque tivemos uma semana de evolução nos prêmios nos portos, né? Os prêmios estão dentro dos melhores momentos da temporada toda, né? Até a última semana nós vimos com prêmios negativos e agora todos os prêmios estão positivos. Então isso em plena safra é importante para o produtor, né? Então, em resumo, mesmo que o mercado de Chicago tenha recuado nos últimos pregões, o mercado de prêmios acabou compensando, né? Só que outro fator que acabou limitando ganhos foi o dólar, né? Semana de dólar novamente em queda. Mas o quadro geral para o produtor foi de estabilidade, né? Vamos fechar a semana de estabilidade. Temos atraso na colheita, Tiago, a colheita nacional está atrasada. Hoje dá para dizer que tem menos de 20%, alguns falam 22%, quando já deveria estar perto de 25% a 30%. Mato Grosso, pouco acima de 30%, quando o normal seria mais de 40%. E isso reflete aí no plantio da safrinha, né? A safrinha ideal de ser plantada é até 25 de fevereiro, né? Então estamos aí há duas semanas, nem duas semanas, uma semana e meia, do limite de plantio da safrinha. Ainda faltam uns provavelmente uns 65% da safrinha para plantar. É muita área, né? Então isso também traz um apelo de mercado firme no milho, né? Mas a soja acabou virando a semana aí no último pregão com um olhar para cima, né? Ela vinha do relatório do USDA negativa, vinha negativa por causa de dólar brasileiro em queda, perante o real, mas ela deu uma viradinha boa aí com otimismo nesse último dia da semana, na sexta-feira.
Pois é, e é num período em que geralmente a tendência é de um mercado baixo, né, de baixa, porque nós já vamos aí para o final da cultura aqui no Rio Grande do Sul, né, e sempre os preços eles dão uma baixada. Então, você acredita aí que o produtor pode ter um resultado melhor aí nos próximos meses, hein, Vlamir? É difícil falar de mercado, eu sei que é, mas né, olhando o cenário, já teve pior, né? Você quer dizer isso?
É, não, o ano passado estava pior, né? O ano passado o mercado estava entre 12 a 16 reais abaixo do que está hoje, na mesma época. Mas eu acredito, a lógica, é que como está atrasada a colheita, a hora que engrenar a colheita agora, nas próximas duas semanas em diante, nós vamos ter um excesso de oferta, né? Porque mesmo com problemas de perda de produtividade, a safra brasileira desse ano tem 2 milhões de hectares a mais, né? 48 milhões de hectares plantados, é recorde de área. Então vamos ter uma safra recorde, porque o maior produtor, que é o Mato Grosso, ele vai colhendo 50, 52, 55 milhões de toneladas. O ano passado colheu 38. Então, só aí já dá uma diferença grande, né, da safra. Então, nós vamos ter muita oferta de soja nas próximas semanas. E aí, provavelmente, vai ter pouca liquidez. Na hora que tiver muita oferta, o mercado normalmente pressiona para baixo, né?
Pois é.
Então, aparentemente, ainda tem o risco do produtor enfrentar uns dois meses de muita oferta, principalmente se a gente pensar aí no março, abril, aqueles produtores que têm dívida de insumo, de revenda, de banco, que vão precisar vender e fazer caixa, é possível que o mercado esteja pior que está agora. Eu acredito que o mercado melhora aí mais para o final de abril e maio, né? Que daí maio já é época de plantio americano e já está tudo colhido por aqui. Quem precisava estar vendendo já vendeu, né? Aquele que é o produtor que está numa situação complicada, enforcado, vamos dizer assim. É triste dizer, mas isso é uma realidade, né? Quem tem que vender na boca da colheita, aí no pico da oferta, normalmente vai pegar a cotação mais baixa. E depois passou essa fase, o que é normal, o produtor segurar as ofertas e o mercado reagir.
O aspecto das medidas do Trump aí não mexeu muito com o mercado, né? As taxações, enfim.
Na casa da soja, ele não interfere, né?
Porque não muda, ele vai impactar no dólar, né?
É, exatamente. O dólar, por enquanto, ele deu uma acomodada também, né? Porque as medidas do Trump são medidas que até agora, de prático e efetivo, ele foi mais o susto e barulho, né? Porque ele dá o tapa, daí chama para negociar, ou dá o soco, né? Vamos dizer que ele está dando soco na turma. Então, com relação à soja, não afeta grande coisa, porque, primeiro que a gente quase não exporta muito para os Estados Unidos, exporta muito pouco, eles também não exportam quase nada para nós, porque nós somos os dois concorrentes, né? Nós somos os maiores vendedores do mundo. E aí não tem reflexo, né? Porque ele não colocou reflexo de taxações e nada. O que a gente vê é que Chicago anda acomodada justamente porque os focos e o investimento, principalmente da China, ela está se dando no Brasil, né? Então eles estão vendo que o mercado brasileiro vai ficar muito comprado, né? Dá para ver que os chineses estão construindo a toque de caixa ali em Santos, um terminal de embarque de grãos, né? Não é só soja, que era para tá pronto só em 2026, e com o avanço da campanha lá e o Trump melhorando as pesquisas desde setembro passado, eles mudaram o projeto deles e eles vão entrar em operação agora antes de maio, já e eles já estão querendo embarcar só nesse ano 5 milhões e meio de toneladas de grãos nesse terminal ali de Santos, que vai ser o maior terminal de embarques de grãos na América Latina. Então, é investimento pesado deles, com o foco de depender menos dos Estados Unidos, né? Então, o mercado de Chicago, como olha mais para o umbigo deles, e pelo volume que se vende de soja americana, normalmente quando tem venda americana, ele sobe. Quando o mercado americano fica parado, ele fica frouxo. Porque eles acham que eles são o dono do mundo. E a lógica é essa mesmo. O mercado lá é lá em Chicago, eles sempre dominaram o mercado. O Brasil assumiu a liderança mundial da soja aí, questão de uma década para cá. Ainda o mercado que comanda é a Bolsa de Chicago. E automaticamente o investidor olha muito sempre para o americano, né? Mas o fator China está construindo aqui, ele trouxe como fator positivo a demanda maior de prêmio, né? O prêmio valorizado. E isso acaba sendo um fator limitante lá em Chicago, né? Quanto maior o prêmio aqui, mais limita um pouco a cotação lá em Chicago, né? Porque a nossa soja acaba ficando mais atrativa aí para o comprador, né? Porque o prêmio americano normalmente é maior que o nosso. Historicamente, o prêmio deles não vai ao lado negativo nunca. E o prêmio nosso, quando é safra, ele é negativo. Daí, quando é safra, se compra mais aqui. Quando é entre safra, ele sobe. Agora, a gente está vendo ele em plena safra, indo para o lado positivo. É sinal de demanda, né? Então, acaba trazendo um apelo. Mas os fundamentos do setor, ele está positivo, né? Porque nós vamos ver uma demanda maior mundial. E como já citei no começo, né? Tem a Argentina, que vai colher menos do que está projetado. Tem o Paraguai, que vai colher menos. É provável que o Paraguai colhe aí umas 2 milhões de toneladas a menos do que está projetado pelo USDA. A Argentina, umas 2 a menos, pelo menos. Brasil também, 2, 3 a menos. Então a gente tira 7 milhões de toneladas desse volume de 420 milhões que o USDA mostrou, você vem para 413. E eu acredito que a demanda mundial vai ser umas 410. Então fica muito equilibrado oferta e demanda. E como há escassez de trigo no mundo, que é um componente de ração a nível global, o mercado do trigo subiu. Dá para ver que o trigo aí nessa última pregão, sexta-feira, subiu mais de 3% lá em Chicago e vai continuar subindo. Então hoje, trigo é todo acima de 6 dólares o bucho. Ele dá fôlego para a própria soja por causa do farelo, né? Porque se você tiver pouco trigo para usar, você vai usar mais farelo na ração. Então o ambiente ele melhora. Lembrando ao produtor que nós vamos entrar no pico da safra. Pico de safra é muita oferta, é frete mais caro, é porto entupido de caminhão e navio. Tudo isso é negativo para o produtor. O produtor que consegue segurar para vender mais adiante, ou já vendeu e só vai entregar, ele é um produtor que ele vai fazer médias maiores no ano. Uhum. Mas o ano ele está se tornando melhor do que a gente imaginava para um ano de safra recorde, né? Quando a gente fala safra recorde, às vezes o produtor gaúcho ele diz, não, mas aqui está quebrando, não vai colher nada. Eu sei que tem vários lugares do Rio Grande do Sul, alguns municípios, que vai perder 50%, 60% da safra. Mas a gente tem que alertar que o mercado da soja, ele olha para a floresta, que nem a gente sempre fala nas nossas palestras. E a floresta é um Brasil inteiro. E o Brasil inteiro é Mato Grosso, é Goiás, é Minas Gerais, é Tocantins, Pará, Bahia, Maranhão, Mato Grosso Sul, São Paulo. Essa semana eu estava no interior de São Paulo. São Paulo vai colher a melhor safra da história. Eu estava vendo vários locais lá, muito produtor colher, com indicativo que vai colher mais de 100 sacos por hectare, porque o clima foi ideal. Então nós temos sempre as variáveis do clima e que afetam alguns lugares e outros não, né? Por isso que está essa dúvida aí sobre a safra efetiva, mas o que a gente tem que passar, pelo que a gente já viajou pelo país aí nessas últimas semanas, é que é uma safra grande e é uma safra recorde. O mercado já está preparado para isso. E isso, quando chegar ao pico da colheita, quando chegar aí 50%, 60% colhido, que vai ser aí na primeira quinzena de março, provavelmente, é bem provável que o mercado esteja pressionado. Ele só não vai estar pressionado para baixo se o produtor não estiver vendendo. O produtor tem a ferramenta na mão de dizer, ó, eu não vou vender nada, vou esperar. Se continuar nessa situação de não vender nada, o mercado não cai e vai continuar tentando se firmar, como está agora. Agora o mercado, por que melhorou o prêmio? Porque não tem ninguém vendendo. Hoje só está havendo movimento de produtor colhendo e entregando soja contratada do ano anterior, que é que os negócios antecipados, e não está vendendo nada novo. E o pessoal está chegando com navios e precisa completar navio e não consegue a soja. Então é por isso que o mercado, em pleno início de colheita ainda, ele está com cotações firmes, né? Isso é em todos os portos aí, hoje pagando de 12 a 16 reais melhor que pagava no ano passado.
Pois é, daqui a pouco tem algum produtor que não entende como é que se forma o valor do prêmio. O navio, quando chega lá no porto e não tem carga suficiente para encher, ele aí as trades acabam oferecendo um valor maior para incentivar a venda por parte do produtor, é mais ou menos por aí?
Exatamente. Essa é a lógica, né? Por exemplo, o prêmio, quando ele vai lá para o lado negativo, ele vai por quê? Porque quando os navios chegam, às vezes tem que ficar esperando lá 10, 15, 20 dias parados, e isso tem um custo, né? Cada navio hoje custa 50, 60 mil dólares por dia parado, né? Então, esse valor, ele desconta do valor da carga, né? E quando o navio chega e ele tem, por exemplo, um navio de 60 mil toneladas, ele tem contratado, já está garantido 50. E ele, como os fretes marítimos subiram muito, ele não sai com carga parcial. Ele sempre sai com carga cheia, né? O exportador vai querer aproveitar o navio todo com a viagem para não aumentar o custo do frete unitário. E aí ele tem que vir para o mercado para comprar essas 10 mil toneladas que faltam. E aí ele acaba pagando um valor a mais do que o mercado vinha girando, por isso que nós estamos nos prêmios positivos, porque todo mundo tem navio chegando e quase todos têm espaço nos navios que estão chegando para completar, e é por isso que os prêmios melhoraram. Mas no momento que a gente tiver o pico da safra e começar a carrear grandes volumes para o porto e o produtor que quiser vender, aí inverte a situação. Aí o comprador que fica na posição de conforto, não, mas agora eu preciso de 10 mil toneladas, mas tem 40 mil sendo ofertado. Então é outra conversa. Daí eu vou te pagar um pouco menos, porque daí aquela lei da oferta e demanda, ele faz um leilão inverso, né? Daí ele paga menos do que ele pagaria se ele estivesse faltando, né? Isso que o produtor tem que entender dos momentos de safra, né? Por isso que a gente fala safra, mas safra é época que geralmente tem muita oferta, colheita acelerada e o produtor precisando de dinheiro, né? Normalmente o produtor vai dizer, eu preciso de dinheiro o ano inteiro. Mas quando ele colhe, normalmente ele precisa mais dinheiro e ele tem que vender parte, né? Isso faz parte da tradição, né?
Certo. E o que a gente pode esperar olhando para o trigo? Porque o produtor já está pensando nos projetos de trigo, né? Então, qual é o cenário do trigo para que a gente possa ajudar o produtor aí na decisão, né? Se vai plantar mais área ou menos área de trigo.
Olha, o trigo, a gente pode apontar que o trigo tem dois caras lá fora que são a favor do produtor brasileiro agora. Um deles chama Putin e outro Trump, que é o maior exportador mundial, que é a Rússia, e o segundo maior exportador mundial, que é os Estados Unidos. E o que está acontecendo lá fora? Primeiro que a Rússia, ano passado, exportou 55 milhões e meio de toneladas de trigo. Ela domina mais de metade do mercado mundial de trigo. E esse ano, a safra deles, que o ano passado foi 91 milhões de toneladas, e eles acabaram vendendo até mais estoques do que poderiam, esse ano estão com a safra abaixo de 80 milhões. Então, só de safra tem uma queda de 11, 12 milhões de toneladas. Como eles passaram com estoque baixo, tem uma trade russa, a maior trade do mundo de trigo, acabou vendendo estoque que lá não era permitido, que eles têm um estoque estratégico de segurança. E eu não sei se o produtor gaúcho sabe, mas o Putin acabou, pelo governo russo, incorporando essa trade russa como parte do governo russo. Ou seja, a Rússia tomou do mega empresário russo a trade, por causa dessa situação de eles terem exportado mais do que deviam e de terem feito alguns rolos aí na parte comercial e cambial, e um monte de rolo que eles alegaram para a Rússia incorporar essa trade, que é a maior trade de trigo do mundo. E automaticamente o governo russo já anuncia que vai controlar a exportação, né? Então já fala em menos de 40 milhões de toneladas a serem exportadas. Isso já é um fator de alta, o mercado do trigo já subiu $1 por bushel só por causa disso. $1 por bushel, para dizer, é quase 20% do valor real em dólar. E o outro ponto é os Estados Unidos, na mão do Trump também, que vai controlar, porque como o trigo está com uma produção mundial menor do que o consumo, o trigo é uma arma de negociação dos países exportadores, né? Se você tem um produto que o mundo quer e o mundo está comendo mais do que está produzindo, você consegue usar esse produto como uma ferramenta de negociação, né? Então é bem provável que o governo americano também administre essas exportações, né? Acabe complicando a vida de países importadores, como o Irã, países que eles não são muito parceiros. E outro fator importante é que a safra de trigo dos Estados Unidos nesse ano, que eles colheram, é a pior da história em qualidade, né? É um trigo muito ruim devido ao clima, né? Eles tiveram seca extrema, depois chuva excesso na colheita. Eles perderam muita qualidade do trigo e esse trigo, ele complicou, né? Por isso que o mercado do trigo já está hoje todo acima de $6 o bushel lá em Chicago, e as posições mais importantes para nós aí, que é o meio do ano, é setembro, outubro, novembro, não há de duvidar que possa chegar a 7. Se a gente voltar ao ano passado, ele estava perto de $5 o bushel. Então, o trigo, que o ano passado os moinhos estavam importando trigo aí a R$1.200, R$1.250, R$1.300 a tonelada, agora ele vai chegar aí no final do ano em diante, de R$1.800 a R$2.000, a R$2.200 a tonelada, porque nós temos uma valorização de mais de 20% do trigo em dólar no mercado mundial. Além disso, o ano passado, os contratos, o pessoal importou trigo no dólar de R$4.90, e agora nós estamos com trigo com dólar de R$5.60, e se a gente vê os analistas dos grandes bancos brasileiros, acredito que para o final do ano vai voltar a 6. Então não vai ter trigo barato. Isso dá fôlego para o trigo nacional, né? O trigo nacional trabalhar acima de R$1.500 a tonelada, R$1.600, numa condição melhorada, né? Então esse é o que se mostra, em função de que o Brasil, ele é um grande importador de trigo, né? Então ele vai balizar o mercado pelo valor do custo da importação também, isso tem que levar em consideração. E esse é o argumento do produtor também, de valorizar o produto em cima do que os moinhos têm que pagar pelo produto importado, né? Uhum. Lembrando que trigo é qualidade, né? Se a gente não tiver qualidade de moinho para fazer farinha de qualidade, o trigo perde muito valor, né? Daí ele acaba sendo usado grande parte para o setor de ração. Então, é importante do produtor, já vou fazer trigo, pensar fazer trigo com qualidade, né? Senão, acaba vendendo trigo como se fosse milho, né?
Tá certo. Vlamir, muito obrigado pela sua participação aqui, importantes colocações, e a gente que sempre que pode, a cada 15 dias aí vamos atualizando, né, o nosso amigo produtor, para que ele lá na frente consiga tomar a melhor decisão, posicionar as melhores cultivares de trigo, as melhores áreas, né? Daqui a pouco ele vai ter resultado no trigo, e o trigo já foi a salvação do produtor nos últimos anos, com estiagens severas aqui no Rio Grande do Sul. Então foi importante a sua colocação aí no final de semana, neste sábado 15 de fevereiro. Lhe agradeço. O senhor está onde?
Eu hoje estou aqui em Antônio Lima, estou aqui na nossa propriedade rural. Que também
sim.
Eu só queria fazer um paralelo final aí.
Perfeito.
O trigo, nesse ano, eu estou comparando ele mais ou menos como está o milho, né? Milho para o produtor da safrinha aí do estado, principalmente ali no Mato Grosso do Sul, do meio para baixo, oeste do Paraná, noroeste do Paraná, que sofreram que nem o Rio Grande do Sul com seca na soja, perderam muito. E o milho agora é a safrinha, o pessoal plantou milho, está vindo milho bonito, está com condições boas. O milho, ele tem potencial de alta, aí o mercado vai ser firme o ano inteiro, porque o milho não tem milho no mundo. Então esse é um fator, já não tem risco, né? E é um fator que ajuda o próprio trigo. Para o produtor do sul que planta trigo, é a nossa região aqui do sul do Paraná também, se tiver uma qualidade de trigo, porque o trigo, o importante é a qualidade, né, no ponto final, ele vai pegar um mercado que vai socorrer aquele produtor que teve problema com a soja, né? Porque além dele ser aquele produto ideal para fazer uma boa palhada, ele caminha para ser um produto rentável também nessa temporada e ajudar aí nas contas da soja que deixou para trás, né?
Perfeito. Muito obrigado, bom final de semana. Cuide-se, não, saúde. Passa. Tempo tá bom aí ou não?
Tempo, aqui tem chovido bem, aqui ontem choveu. Hoje tá, amanheceu com sol, mas provavelmente à tarde chove. Tá andando bem o clima aqui no sul do Paraná, não dá para reclamar não, tá? Tá bem tranquilo, temperaturas aí não tá extremamente quente, que nem no Rio Grande do Sul. Mas tá um típico de verão, né? Aquela chuvinha no final de tarde, as lavouras evoluindo bem, aqui soja aqui ainda é nova, não tem soja em colheita, aqui é uma região muito parecida com parte do Rio Grande do Sul. Então, tá, e o clima aqui, né, não dá para reclamar, foi bem esse ano.
É, e aí, lavouras com potenciais altos, né?
É, sim, sim, aqui as lavouras estão com potencial alto, milho que está no campo aí muito bonito, as lavouras de soja evoluindo bem, muito produtor aqui falando em soja de 100 sacos aí.
Opa!
Vê como é que é a coisa mudou, né? Não dá mais para pensar em lavoura de baixa produtividade, né? O trabalho do produtor tem que ser valorizado, né?
Muito bem. Obrigado, Vlamir, pela sua participação. Até mais, viu?
Um bom final de semana a todos.
Bom final de semana. Este é o analista de mercado Vlamir Brandalize participando com a gente aqui na nossa programação.